aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip.
Esse gênero de dramaturgia que a gente convencionou chamar de séries, né, especialmente distribuído através dos canais de streaming, tem mudado muito a cena da dramaturgia, das artes cênicas, do entretenimento, eu diria, aqui no Brasil, né, e acho que no mundo inteiro. Se você está ligado nessas séries ultimamente, deve ter visto, por exemplo, a série da Globo, Onde Nascem os Fortes, pode ter visto Irmandade, Cangaço Novo. São séries muito boas, muito bem feitas, né? E que têm mexido muito, como eu disse aí, com o cenário do entretenimento, do audiovisual no Brasil e no mundo. Nesse momento, talvez você esteja assistindo a série O Jogo que Mudou a História, do Globoplay, outra série muito bem feita, muito bem estruturada, com uma qualidade incrível. Se você tem visto esse tipo de material, talvez já tenha notado um dos grandes atores e atrizes que essas séries têm revelado. Estou falando do Pedro Wagner, nosso convidado de hoje aqui no Trip FM. Ele está, nesse momento, brilhando nessa série O Jogo que Mudou a História, no papel de Amarildo, que é um líder comunitário ali na periferia, nas favelas do Rio de Janeiro, um cara que resolve tretas seríssimas, né? Conflitos dos mais radicais, na palavra, com a força da palavra, com a força da atitude, né? É uma performance genial do nosso convidado de hoje, Pedro Wagner. Nessas outras séries, no Cangaço Novo, por exemplo, ele encarna o Carniça, cara muito, muito perverso, e é impressionante a capacidade desse ator de interpretar e de vestir o personagem. Estou falando então do Pedro Wagner. Ele começou num grupo de teatro que existe até hoje, há mais de 20 anos, lá no Recife, em Pernambuco, o Magilute, e atualmente é uma das figuras mais requisitadas para constituir o casting dessas grandes séries. Na série O Jogo que Mudou a História, ele faz parte do grupo de protagonistas. Então é ele que a gente recebe hoje aqui no Trip FM, o genial ator Pedro Wagner, 41 anos, natural de Garanhuns, hoje morando lá em Recife. Pedro, maior prazer, cara, te conhecer, ter você aqui no Trip FM, muito legal. Eu fui atrás de você, cara, eu te conheci pelo trabalho, que é um jeito muito legal de conhecer as pessoas, né? Vendo o que elas trazem, né, pra fora. Mas eu fiz questão de ir atrás de você, cara, descobrir onde você tava, caçar você. Aliás, tô com uma inveja que você tá de camiseta regata aí em Recife, a gente aqui morrendo de frio em São Paulo, mas... foi uma descoberta muito bacana, cara, para mim, o seu talento, né? Você faz parte de uma geração de atores e atrizes geniais, nordestinos, né, cara, que surgiu aí dos grupos de teatro, das iniciativas independentes de artes cênicas que tem pelo Brasil todo. Recentemente, tenho entrevistado alguns colegas seus, como Alice Carvalho, por exemplo, que eu entrevistei recentemente aqui, e outros colegas seus que têm despontado de forma genial, né? Agora, por exemplo, você está vivendo aí o Amarildo nessa série O Jogo que Mudou a História lá da Globoplay, e só nessa série tem um monte de feras ali, né, cara? Assim, um casting realmente muito, muito bem escolhido, né? E dá para ver que não foi difícil, porque tem tanto talento legal, tanta gente boa aí, né? E acho que você se destaca ali. Então, eu queria começar, cara. A gente foi pesquisando, né, para preparar essa entrevista, e tem bastante coisa assim sobre o seu trabalho mais recente, né, no streaming, nessas séries e tal. Aparece um pouco o Magalute, que é o grupo do qual você faz parte já há bastante tempo, né, de teatro de Recife, mas não tem quase nada, cara, sobre a sua infância, né, sobre os seus primeiros anos, que eu sei que se deram lá em Garanhuns, né, na cidade de Garanhuns. Queria que você me falasse. Geralmente eu pergunto isso, muitas vezes eu pergunto isso, né? Onde é que a cegonha te entregou? Quer dizer, como é que era a sua família? Como é que é a sua família? Como é que era o entorno seu ali? Como é que é Garanhuns, que a maioria das pessoas não conhece, né? Não tem muita informação. Me conta um pouquinho da sua
do seu berço?
Olha, a minha infância eu passei muito dividida entre Recife e Garanhuns, porque metade da minha família é de Recife, metade de Garanhuns, com residência tanto em Garanhuns quanto em Recife. Então, eu diria que até eu morar efetivamente em Garanhuns, que foi quando meus pais se separaram, quando eu tinha 15 anos, e que foi determinante para eu começar a fazer teatro, que foi em Garanhuns, quando meus pais se separam. Eu estou ali com o final dos 14, início dos 15. A gente vai para Garanhuns. Eu já tinha encontrado uma certa paixão pela arte, muito porque minha família é muito musical. Sempre eu cresci ouvindo muita música, ouvindo aquela geração de artistas que era a geração do meu pai, Elba Ramalho, Belchior, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Fagner. Então, que meu nome vem meio que desse lugar, né? Tipo, meu nome é Pedro Wagner, mas na verdade meu pai, ele queria que meu nome fosse Pedro Fagner. Minha mãe é que ficou meio desconfortável com esse nome, Pedro Fagner, e deu uma enganada no meu pai e conseguiu trocar o F pelo W. Inclusive, até hoje, minha família tem meu cueiro, né? Aqueles paninhos de criança, autografado pelo Fagner, porque meu pai levou, jogou no palco, Fagner autografou e devolveu. Então, um ambiente musical muito forte. Quando eu tinha mais ou menos, eu não me lembro agora a idade ao certo, mas acho que eu deveria ter entre 9 e 11 anos, acontece da Madonna vir para o Brasil, aquela primeira vinda dela, nos anos 90. E ali tinha uma coisa que eu já me entendia um pouco como essa coisa que a gente chama hoje de criança viada, né? Eu já me entendia que tinha alguma coisa em mim que era diferente, mas todo mundo dizia que era errado, eu era muito enquadrado, porque eu era uma criança bem viada, com muito trejeito e tudo mais. Então, eu ouvi por muitos anos que aquilo era errado, até que Madonna chega no Brasil, e é quando eu descubro que tem alguém no mundo dizendo que aquilo não é um problema. E aí eu fiz assim, oxente, como é isso? E eu lembro que ali foi a primeira vez que eu parei para observar essa outra camada que a arte traz nas discussões, né? Essa ampliação que a arte traz quando discute os temas, sempre preponderando o lado humano e respeitando as diferenças. Aquilo deu um bug na minha cabeça e eu, caladinho, fiquei com aquilo. Tanto é que eu chamo Madonna de manhinha, porque foi Madonna que disse que a minha existência não era um problema. Logo, a partir do momento que eu percebi isso, eu fiz, talvez esse seja o cano de escape. E tudo paralelamente, assim, eu também tenho uma tia que me levava muito para o cinema e que, como ela tinha que me levar para acompanhar ela e o namorado, para ela não ir sozinha com o namorado, porque minha avó, enfim, acabava que eu via muito filme adulto. Então, com 12 anos, eu fui ver Pulp Fiction, também é uma outra coisa que deu um book. Eu falei assim, não imaginava que um filme pudesse ser dessa forma. Paralelamente a tudo isso, na biblioteca da escola, eu leio a primeira peça que eu li, também ali com 14 anos, 13, 14 anos, por ali. Eu leio o Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues. E aí eu fiz, gente, então aquilo, eu já estava meio ali cinéfilo, aquela loucura toda que o cinema pode fazer na sua construção narrativa, o teatro também, existe o teatro como uma possibilidade, o teatro muito mais palpável, né? Assim, eu morando em Pernambuco, o teatro tem uma generosidade de todos os corpos, todas as cores, todos os gêneros, todas as realidades. Nisso meus pais se separam, eu volto para Garanhuns, minha mãe me matriculou numa escola chamada Colégio Diocesano, um colégio onde estudou Alceu Valença, um colégio muito tradicional de Garanhuns, católico, mas nesse colégio tinha um grupo de teatro chamado Grupo Diocesano de Artes. E ali eu tentei de todas as formas entrar. Quando eu fui entrar, não tinha vaga, porque eles já estavam ensaiando uma peça. Mas aconteceu de um ator estudante, um aluno, sair, e aí eu entrei para substituir ele. E aquilo transformou muito a minha vida. Eu lembro do diretor, o Carlos Janduí, ele dizer: ele falava, né? Eu sou ateu, mas a única forma da gente chegar próximo dos deuses é pisando nesse palco. É aqui que a gente chega, inclusive essas coisas que dizem, né? Os deuses têm inveja dos atores, então a gente não pode dizer boa sorte para um ator, a gente tem que dizer merda, tem que desejar coisas ruins para os deuses ficarem meio sem saber o que é que está acontecendo ali. Então eu acho que a arte teve esse lugar de salvação. Salvação desse contexto familiar, da separação, que uma separação é sempre dolorosa.
Ô Pedro, você mencionou, cara, a questão da sexualidade, orientação sexual e tal. Tem uma questão, cara, que eu queria, sobre a qual eu queria te ouvir, que é assim, você mencionou também, né? Pô, você estava falando de uma série para mim agora, antes da gente começar a gravar, onde você fez o primeiro papel não ligado ao crime, né, cara? É engraçado porque alguns atores, muito por conta da complexão física ou da aparência mesmo, né, acabam se sendo, entre aspas, aprisionados, né, numa determinada prateleira. Eu só para lembrar, colegas seus que eu entrevistei recentemente aqui, o Jackson Antunes, por exemplo, ele é considerado um galã rústico, cara. Inventaram
Sim.
essa modalidade e encaixaram ele lá. Então, basicamente, ele fez esses papéis, está agora na Renascer, né? Mais uma vez, como um cara já, não sei se é galã, mas assim, uma figura que representa esse homem rústico do campo e tal, ele foi encaixado nesse lugar, né? O Milan Cortaz, por exemplo, que é outro freguês nosso aqui, amigão nosso, está toda hora não, mas várias vezes já esteve aqui com a gente no programa. Ele tem isso também, né, cara? Ele acaba vivendo policial, bruto, militar, o ladrão, o cara, vamos dizer assim, pesado, né? E ele até diz que isso é zero problema, que ele adora que por eles não faz mal. Se ficarem chamando ele para fazer isso, ele faz isso a vida inteira. E você, como você acabou de dizer, né, nas séries e trabalhos que você fez, filmes e séries e tal, geralmente você tá nesse lugar também do cara duro, digamos, né? Às vezes malvado e tal. Agora você tá fazendo o Amarildo, quer dizer, tá no ar o Amarildo, né? Que é diferente, é uma figura muito austera, muito que inclusive carrega, né, Pedro, essas características que são normalmente associadas ao masculino, né?
Sim.
Uma coisa de guerreiro, de resolvedor de problemas, de um cara assim disposto a encarar o que for, né, para consertar o mundo e tudo, né? Como é que é isso, Pedro? Tem algum incômodo nisso, né? Quer dizer, de estar tá sendo colocado de alguma maneira nesse lugar do cara duro, digamos?
Eu também concordo com o Millen. As pessoas, às vezes, eu já fui perguntado, tipo assim, mas você sempre faz uma determinada classe social específica, como se isso fosse ruim. E aí eu disse, não, eu poderia fazer personagens pobres ou abaixo da linha da pobreza durante toda a minha carreira. Não vejo nenhum problema, porque eu vejo que, independente da classe social, não é a classe social que determina uma mudança ou não. Também não é o fato de, agora ele tem uma outra profissão, ele não é do crime, agora ele tem uma profissão regular, tradicional, e isso faz ser necessariamente diferente. Não. A minha dificuldade é que é algo muito estrangeiro a mim. Então, até hoje, eu ainda me choco quando eu recebo convites, ou para fazer teste, ou um convite mesmo para fazer direto à obra. Porque é sempre uma coisa muito surpreendente a maneira como o audiovisual, ou as pessoas do audiovisual, me veem. E sempre, sempre é uma sensação assim. O que me aflige é, eu não sei fazer isso. Esse eu não sei fazer. E eu começo desse lugar do, eu não sei fazer isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é esse sentimento, esse lugar de problematização da masculinidade. A masculinidade, ela tem problemas muito específicos, porque ela é muito frágil. É uma porcelaninha guardada dentro de um cofre, outra, não sei o quê, mas dentro o que eles guardam é uma porcelaninha que pode quebrar muito fácil. E eu, na verdade, botei essa porcelaninha para fora. Eu não tenho cofre nenhum, eu, Pedro Wagner, não tenho cofre nenhum, eu sou a própria porcelaninha. Não tenho problema em ser essa porcelaninha. Eu sou uma pessoa que gosta da Old Hollywood, da Madonna, da Bette Davis e da Liz Taylor e da Viola Davis. Eu acho, eu não tenho um ator masculino, um ator masculino favorito. Eu tenho atrizes que eu amo. Para mim, a arte da interpretação, ela é da atriz. Os grandes trabalhos, o que me toca, o que me atravessa, vem da produção feminina. E hoje, ainda mais do que das atrizes, das roteiristas, das diretoras, dessa no... que estão salvando, eu acho, muito o audiovisual. Você olha para o mundo, os filmes incríveis, que eu, pelo menos, achei incríveis no ano passado, né, no início desse ano e ano passado, foram filmes dirigidos por mulheres, roteirizados e dirigidos por mulheres. Aonde essa forma de narrar as coisas, ela muda a perspectiva. Mas ao tentar fazer os personagens, porque eu tenho que fazê-los, né? Eles chegam, eu olho e faço, meu Deus, eu não compreendo esse universo. Eu começo a, porque eu transformo tudo, eu não consigo fazer o que eu não gosto. Para eu poder fazer, eu tenho que começar a gostar. Então eu tenho que reorganizar dentro de mim para gostar. E aí eu percebo que mesmo fazendo personagens que ora sejam de violência, ora estão fora da violência, eles estão dentro dessa lógica da masculinidade tradicional, né, de como a gente entende o clichê da masculinidade. E aí, para eu também fazer isso, eu tenho que usar muito da minha própria memória ou emprestar das vivências dos meus avós, dos meus pais. E ali eu vou encontrando diferença entre um e outro. É sempre um percurso que é. Não entendo como fazer isso, não compreendo nem como eles acham que eu sou capaz de fazer isso. E depois eu vou tentando viabilizar isso. E nesse caminho eu encontro um prazer, eu encontro um lugar de prazer. Não acho que é algo que chegue a me incomodar, mas sempre me surpreende. O Amarildo me surpreendeu, mas também me surpreendeu o Carniça, como me surpreendeu quando eu fiz o Sob Pressão e o Segunda Chamada. Agora me colocaram no lugar de pai, agora eu sou pai. Que eu tenho idade até para ser avô, né? Dependendo da organização social, tô lá, posso ser um jovem avô, mas posso ser um avô. E aí, ao ser essa figura agora do pai, colocar assim, ah, eu tenho uma família, eu tenho um filho, e eu também não tenho filho, é uma coisa que eu nunca, sempre entendi que eu não gostaria de exercer esse lugar da paternidade. Me faz investigar a masculinidade da própria. Toda a minha relação com os homens da minha família, ela melhorou quando eu comecei a fazer esses homens nesse lugar, porque eu fui ter que compreender, entender. Compreender não necessariamente significa aceitar algumas práticas, mas compreender porque eu tenho que agora, toda essa masculinidade que eu neguei na vida por ter nascido desde sempre uma criança viada, um adolescente viado, um adulto viado. Quando o audiovisual me faz olhar para esse lugar da masculinidade padrão, tentar compreender melhor esse fenômeno. Com isso, minhas relações com meu pai, meus tios, meus primos, passou a ser de um lugar menos acusatório da minha parte para com eles e mais de compreender o fenômeno e de ajustar dialeticamente possíveis acordos para que a gente mantenha essas relações afetivas. Então, não me incomoda. Me surpreende, me choca, é demandoso, porque eu adoraria fazer as bichas que tem a ver comigo, que tem a ver com o meu universo. E enquanto isso não vem, eu encontro formas de me divertir, de ser prazeroso, porque se não fosse prazeroso, acho que eu não conseguiria fazer, para viabilizar esses machão ali. E tem um lugar que eu também acho interessante, que é não só eu, como outros amigos gays que eu tenho, também estão criando um imaginário de masculinidade. Estou pensando que, eventualmente, no futuro, quando as pessoas forem, né, os jovens atores forem pesquisar, ah, como é que se faz um personagem assim, de violência, truculento, eles vão começar a pesquisar a vida de atores que eram queers, que eram homossexuais e que fizeram esses machões. Então, essa invest... até porque... muitos heterossexuais contam as minhas histórias, né? Muitos, tanto é que existe um certo fetiche de atores heterossexuais, sem gênero, de fazer. Eles acham que fazer um personagem gay é uma meta para mostrar versatilidade. Só que, na verdade, eles estão contando as minhas narrativas, eles estão contando as minhas histórias. E aí eu sinto como se fosse uma certa vingança, uma coisa meio revenge, quando a história deles, quem está contando é a gente. Então eu me divirto também com esse.
Eu tô concluindo, cara, que você se tornou um especialista em porcelaninha, né? Agora, isso é
Não.
muito, assim, brincadeiras à parte, cara, tem um aspecto muito interessante, muito sério e muito útil, né, socialmente, que é um desmonte, né, de mostrar como é frágil mesmo essa história que se atribui, que se entende por masculinidade, né, que na verdade é uma casquinha, adorei a ideia da porcelaninha, uma casquinha muito frágil, em geral que já vem rachada, né, já vem quebrada, e como é fácil montar isso, né? Quer dizer, fácil entre aspas, mas assim, como qualquer pessoa de qualquer orientação sexual é capaz de reproduzir, porque é tão, vamos dizer assim, construído que qualquer um
Sim.
pode construir, né? Muito legal
Total.
isso, cara. Agora me conta um pouco. Eu te falei, né, que eu vi boa parte dos seus trabalhos, até descobri um que eu não vi, vou ver agora, que é o 13 Dias Longe do Sol. Mas eu vi Sob Pressão, eu vi o Cangaço Novo, né, que eu acho que é um trabalho assim, falei muito aqui, entrevistei a Alice e outras pessoas que trabalharam com vocês lá, eu acho que foi um trabalho também assim desses que se sobressai, né? Fica acima do lugar da média, que tem sido boa já, né? A média brasileira tem sido bastante boa da produção, né? Mas eu queria saber, cara, do Amarildo mais um pouco, depois a gente fala do Carnice e de outros. O Amarildo tem uma coisa, como eu já falei aqui, né, de reproduzir essa construção do, vamos dizer assim, do macho esclarecido, né? Quer dizer, um cara de bons princípios, de bons valores, é um líder comunitário. Para quem não está vendo a série, né, ele é o líder comunitário de uma das comunidades lá das favelas que estão em conflito, né? Ele exerce um papel muito importante, porque ele é uma espécie de válvula de escape da panela de pressão. Ele é um regulador das tensões ali da trama, né? E isso existe, quer dizer, inspirado em personagens que estão por aí. Mas o que é exigido dele, né, assim, em termos de controle emocional, de capacidade, inclusive, de exercer poder, né, de uma forma pacífica, é um negócio seríssimo. Eu quero explorar um pouco a construção desses personagens. Eu adorei também saber essa coisa da sua sensação de que você seria incapaz de fazer um sujeito com aquelas características, né? Mas tem também uma coisa que eu não sabia, e agora vendo você, eu entendo mais claramente, né? Que teve um trabalho de envelhecimento, né? Através de maquiagem, caracterização, porque, sei lá, eu imagino que o Amarildo personagem teria lá uns 50 e poucos, talvez, né? E você tem 40 e pouco. O quanto esses profissionais, né, que são geniais de maquiagem, de cabelo, sei lá o quê, caracterização, roupa, figurino, o quanto eles são fundamentais ou não, e o que que vem antes, né? Quer dizer, se você tivesse que estar pelado fazendo o Amarildo, sem maquiagem, eu tenho certeza que o Amarildo estaria lá. Queria que você me contasse um pouco da construção de um personagem tão difícil, né? Quem está assistindo a série sabe. Que, pô, passa, vou dar um mini spoiler, que passa pela perda de um filho, quer dizer, mil dramas na vida dele, é só porrada, né? Ali não tem carinho, né? Como é que você fez para construir esse cara, cara? E qual a importância desse processo visual, né? Da construção visual do Amarildo?
Olha, um dos momentos mais caros para mim, assim, é quando a gente está nessa coisa da pré para começar um trabalho, é justamente as provas de caracterização, de figurino e de maquiagem. É onde, para mim, todas as minhas interrogações, né, porque eu já recebi o roteiro, antes de fazer isso, já recebi o roteiro, já li, já conversei com a direção, já conversei. Até às vezes mandam as referências, né? Manda lá como é que é a paleta de cores do personagem, quais são as referências. Mas eu ainda não chego lá sem entender como é que isso se dá no meu corpo. Como é que tudo isso que eles estão pensando vai se dar no meu corpo. Então, para mim, é muito importante. Eu acho que o meu trabalho, ele sempre, o trabalho de qualquer ator, sempre se dá de construção de um personagem, na verdade. Do levantamento de um personagem, né? Ele se dá a muitas mãos, são muitas pessoas viabilizando aquilo ali, que acaba sendo viabilizado no meu corpo. E às vezes parece que a gente suga todo o trabalho para a gente, parece que a gente, né, os atores, é que são os grandes senhores daquilo ali como um todo, mas eu sou uma parte daquela cadeia ali que é gigante, né? Eu digo sempre que meu trabalho ele está mais, muito mais. A profissão que mais se assemelha à minha é a do pedreiro, não é a do arquiteto nem a do engenheiro. É, o pedreiro ele constrói uma obra com as próprias mãos. A mesma coisa sou eu. Eu construo uma obra com as minhas mãos, no meu próprio corpo, com a ajuda de muita gente. Então, a caracterização da Paulinha, é Paula Vidal, a caracterizadora, a maquiadora, e o figurino da Carla, para mim foi fundamental. Quando eu cheguei ali, que eu botei aquela roupa, que era aquela roupa do jogo, né? Aquela blusa xadrez, com uma canetinha, e aí um óculos, e eu entendi aquela canetinha. Aquele objeto fazia sentido para mim, aí eu me sento na caracterização, eles fazem aquela caracterização e ali eu compreendo. É uma coisa que é um dado que é de fora que vai para dentro. É, até porque eu tinha muitas inseguranças em relação a esse trabalho. Foi o meu primeiro lugar de protagonismo, eu sempre fazia entre coadjuvante e participação, ponta, sem ter tempo de tela, né? Tempo de tela era uma coisa que eu gostaria, né? Até então nunca tinha tido, mas que também me assustava muito. Será que eu dou conta? Será que quando a cena vem para mim o espectador vai tirar, porque ele vai ter paciência de ser guiado por mim? Será que eu tenho essa capacidade de ser um dos guias de uma narrativa? Mas ao mesmo tempo, sempre quis experimentar, né? Isso, eu tinha essa dúvida, não era um medo, era uma dúvida. Quando o JJ me convida, o José Júnior me convida para fazer esse personagem, ele me convida sem teste. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir a ele. Eu fiz, mas não tem como, tenho certeza. Eu gostaria de fazer um teste, eu preferiria fazer um teste. Ele riu muito e disse: "Você comigo não faz teste." Foi essa a resposta dele: "Comigo você não faz teste." E eu fui para o Rio de Janeiro. Uma insegurança que fazia anos que eu não sentia, porque eu não tinha passado por essa coisa do teste. Então, para mim, a qualquer momento eles podiam desistir de mim. Em algum momento eu ia chegar no Rio e eles iam entender que não era eu, porque é isso. Eu não tinha idade para o personagem, né? O personagem tinha pelo menos 8 anos a mais do que eu. Quando eu fiz a série, eu e a Vanessa, a gente tem a mesma idade, a gente estava com 38 para 39. Tipo assim, a gente estava perto de fazer 39 anos, então nem 40 anos a gente tinha ainda. E eu tinha que ter um neto de, sei lá, 13 anos de idade, 14 anos de idade, que é ali mais ou menos a idade que o personagem de Joãozinho tem na série. E tudo isso me afligiu muito. Só que é isso, porque eu estava vendo o resultado antes de, na pré, eu estava mirando um possível resultado, ou seja, a senhora ansiedade era a rainha de mim. E também um lugar de autocentramento meio sem sentido, porque meu trabalho vai se dar em muitas etapas. É isso, eu ia passar pela caracterização, figurino, maquiagem, a preparação da Fátima Domingues, que é lá uma das responsáveis pelo Nós do Humor, e que foi uma das preparações mais incríveis que eu já fiz na minha vida. O que a Fátima fez, eu lembro que a Fátima colocou eu e a minha família logo. No início da preparação daquele núcleo da família, ela colocou a gente para fazer um feijão. Aquilo foi tão maravilhoso. A gente catou o feijão, a gente botou o feijão. Isso a gente tinha que, durante tudo isso, era ininterrupto, a gente tinha que estar nos personagens e cada um ali com seu conflito e com seu problema, com eu com os problemas do meu casamento, com o problema com aquele meu irmão. Então era eu, o Belmiro, a Marta, o Baleia, o Joãozinho e a Lília, aquele núcleo da família ali, catando o feijão, depois cortando as verduras, cortando as carnes e fazendo esse feijão o improviso só acabava depois que a gente comesse o feijão. Do catar ao comer, sem corte, sem quebra, full time. Então foi ali algo que durou mais de 2 horas, ininterruptamente. Aquilo foi sublime. Sublime, assim, foi de passar por toda e ainda relacionada à alimentação, ao sentar na mesa, dentro daquele exercício que parecia ser algo tão simples, tinha tantos dispositivos, e cada um com a sua motivação individual. Então, assim, quando eu fui fazer esse trabalho, eu lembro que eu fui conversar com um amigo meu que já já protagonizou algumas vezes na vida, né? E eu tava dizendo para ele exatamente isso. Ai, Rodrigo, eu tô nervoso, porque eu não sei se eu tenho essa capacidade, eu não sei se é possível, vão desistir de mim. Aí ele fez assim: Pedro, mas você já trabalha há quase 10 anos. Qual é a diferença que esse trabalho tem dos outros trabalhos? Aí ele falou assim: a única diferença é que nos outros você trabalhava menos, agora você vai trabalhar mais. É a mesma coisa. Porque quando você faz um personagem menor, você vai construir um personagem menor, que eu digo assim, de menos tempo de tela, você não, na composição, na criação, você não trabalha menos, você trabalha a mesma coisa. Na busca por criar e talhar no seu corpo esse personagem, tanto faz se na tela ele vai estar lá o tempo todo ou se ele vai ter duas cenas. O trabalho de criação é o mesmo. A frequência de gravar é que vai ser maior. Quando ele disse isso, que era de um lugar muito pragmático, muito, né, eu fiz assim, claro, já foi a primeira aterrada. E depois, chegando lá e passando pelo passo a passo, aí, esse trabalho me fez entender uma coisa também. Eu não tenho que chegar pronto, porque ninguém chega pronto na pré. A gente não chega pronto, a gente chega tentando entender. Até a direção não sabe direito o que quer. Do mesmo jeito que eu não sei direito o que eu quero, a direção, ela não fica todo mundo ali na confiança e no elo, dando as mãos, e as coisas vão sendo talhadas. Então, eu acho que foi dentro desse espectro todo que o Amarildo foi vindo, assim. Também foi um personagem onde eu pude voltar, sair um pouco dessa lógica do método, e pude ir para o lugar da memória, para o lugar da ancestralidade da minha família, da masculinidade da minha família. Uma coisa que o Amarildo tem muito forte é, ele tem uma paternidade concreta. Ele é um marido, ele é um ser naquela família e naquela comunidade concreto. Ele não é da fragilidade da palavra apenas, ele é da ação. Então, ele é um pai concreto, ele é um avô concreto, ele é um líder comunitário concreto, ele não é um demagogo. E na minha vida, o meu pai, os meus avós, que são as figuras masculinas mais presentes na minha vida, eram concretos, extremamente concretos. Então, foi quando eu entendi que ali eu tinha muito lugar de memória afetiva, que podia ser usada, emprestada, inclusive nesses lugares de perder um ente, essa anomalia que é um pai enterrar um filho, né? Então isso eu vi isso dentro da minha família, eu vi muitas das situações que estão ali, por mais que eu nunca estive numa situação onde tem tiroteio, mas eu vivi aqueles limbos, aqueles lugares de encruzilhada, não sentindo na minha pele, mas observando no meu pai, nos meus avós, nos meus tios, eles passarem por aquilo ali. Então, no set, eu estava com eles. Eles estavam comigo, era concreto também. Meus avós que faleceram, eles estavam comigo. Eu sou ateu, mas eu sempre acho que através do meu trabalho eu consigo estar. É como se meu avô tivesse do lado. Quando eu saí daquele cemitério, meu avô estava saindo comigo. Quando eu estava naquele jogo de futebol, meu outro avô estava ali comigo. Quando terminou, eu lembro de dizer: Ô, vovô. Foi muito bom passar o dia. Eu lembro de pensar isso. Foi muito bom passar o dia com o senhor. Porque a memória tem essa força, né? E eu preciso da memória para botar no corpo, para botar no poro, para botar no músculo. Então é como se fosse algo muito dilatado, algo muito forte, muito catártico também. E que eu limpo, que depois, para não ficar magoado, triste, para eu não ficar em luto. Tem uma limpeza ali, é como se eu deixasse essa memória embora. Quando o set termina, eu já vou me despedindo um pouco dessa memória, pelo menos nesse lugar tão forte. Senão isso me deixaria na cama, porque eu acesso um lugar de memória tão forte de coisas vividas que eu não penso no meu cotidiano. De músicas, eu começo, para eu me emocionar, eu recorro muito à música. Músicas que eu não consigo mais ouvir no meu cotidiano, porque senão eu vou passar o dia chorando. Mas que ali eu abro esse portal e é quase quase desse lugar do divino mesmo, porque eu acho que o meu trabalho é do lugar do divino, do lugar do Olimpo, do lugar do suspendido. E que nesse lugar do suspendido eu acabo tendo, através da memória, esse contato com os entes queridos que já se foram, assim.
Genial. Pedro, você mencionou aí no início, e é maravilhoso ver como esses processos se dão, né? que os homens da sua família começaram a ter uma relação melhor com você, te entender melhor, a partir do momento que você reproduziu os códigos que eles conhecem, né, via personagens. Ao mesmo tempo, isso me leva a supor, né, não precisa ser um gênio para sacar, que você deve ter sido muito humilhado, muito incompreendido, no mínimo, né, e possivelmente humilhado, relegado a um segundo plano, etc., pelos parentes mesmo, né, pela própria família. Como é que foi isso? Isso aconteceu? Como é que foi?
Eu acho que na minha infância, todas essas figuras masculinas que depois, através do meu trabalho, eu consegui me reaproximando, elas não sabiam o que fazer comigo. O meu lado paterno da família, eu sou o primogênito, então eu sou o reizinho. Eu vim para ser o reizinho. Sou o primeiro filho, primeiro neto, primeiro bisneto, se eu não me engano, eu era também um dos primeiros bisnetos, se não for o primeiro, era um dos primeiros. E aí, muito cedo, eu era essa criança viada, a criança que ia jogar futebol e aí fazia com que meus tios provavelmente se sentissem constrangidos. E me botava uma pipa, um papagaio para empinar, não sei como é que vocês chamam aí, a gente chama de pipa. É pipa também?
É, pipa ou papagaio, é a mesma coisa.
Pronto, mesma coisa. E aí, quando botava na minha mão, eu perdia, porque eu era enrolado para essas coisas. Então, tinha um lugar onde as mulheres, eu fui abraçado por todas as mulheres. Minha família é uma família de mulheres muito fortes. Em sua larga maioria, oprimidas pela masculinidade padrão e essa estrutura, enfim. Tá? Uma família, eu sou de uma família de famílias pobres. As duas famílias são pobres, né? Então, a gente tem uma realidade que melhorou com os anos, sobretudo com a primeira presidência do Lula. Houve uma revolução na minha família, aquela primeira presidência do Lula, porque houve reorganização de valores de aposentadoria. Eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade, sobretudo numa universidade pública, que eu fiz, estudei na Universidade Federal de Pernambuco, fiz faculdade de teatro lá. Então, assim, eu furei muitas bolhas. E aí eu acho que, assim, para existir essa reaproximação, isso nem veio deles, isso veio de mim. Porque quando eu comecei a fazer esses personagens, eu fui. A princípio, eu tinha uma coisa de jogar essa masculinidade, de ter aversão a essa masculinidade, né? Porque eu fui muito oprimido por elas. Na escola era terrível, eu passei por situações escolares horríveis, assim, em todas as escolas que eu estudei. E isso eram coisas que eu não podia levar para casa, porque se eu levasse para casa, eu ia ser culpabilizado de novo, porque a culpa era minha, né? Afinal, eu andava do jeito X, eu falava do jeito Y, eu gesticulava do jeito H. Então, assim, não tinha como levar esses problemas para casa. Tinha que resolver sozinho. E esconder, né? E dissimular esse lugar que a gente é, que a gente na família, pelo menos as pessoas até a minha geração, eram empurradas para esse lugar da dissimulação, o que eu acho que em algum lugar me ajudou como ator, nesse lugar de criar, quando eu chamo de dissimulação, é encontrar novas narrativas para eu poder existir, tanto nesse lugar da vivência homossexual, como nesse lugar da vivência familiar. Então eu tinha que mentir, dissimular, esconder, me comportar como se fosse o oposto do que eu sou, para poder ter passabilidade, né? Para poder ser aceito. Então, assim, foi muito difícil, eu acho, para minha família lidar com tudo isso, lidar com o que eu sou, lidar com a frustração de eu tirar essa coroa, né? Porque ao nascer homem, a gente tem uma coroa. É uma coroa que é colocada na cabeça de rei do universo. Eu peguei essa coroa, arranquei e fiz, não quero. Eu quero um cetro, quero um bastão, quero uma baliza, sei lá, quero uma capa. Mas a coroa, eu não quero. E isso ficou muito claro, porque como eu era uma criança viada, cheia de trejeitos, isso ficou muito claro. Então, tinha um afastamento que eu acho que só depois que eu entro na faculdade, isso demorou anos, eu entrei na faculdade com 18 anos, só depois que eu entro na faculdade, que esses tios, que meu pai, meu avô, que era vivo ainda na época, começa a ver minhas peças de teatro, que eles começam a entender um lugar. Eu acho que ainda eles devem ter as dificuldades. Tem algumas pessoas da minha família que têm mais dificuldade, por exemplo. Tem algumas pessoas que eu amo muito na minha família, mas que eu não frequento a casa, porque eu já ouvi coisas do tipo assim: eu aceito você, mas eu não aceito você com seu namorado. Aí depois era: eu aceito você com seu namorado, mas por favor, Pedrinho, não faça. Espero que vocês não se beijem. não tenha nenhum gesto de carinho. Então, assim, eu fui entendendo que num lugar que não me quer, esse lugar não me cabe, e que não é porque é alguém que eu amo da minha família que eu tenho que passar e me submeter a determinadas viacrucis para poder ter o afeto dessa pessoa. Ora, afeto é dado, afeto é trocado. Não tem regra para afeto. Afeto é dado. Eu te dou, você me dá, e a gente não racionaliza. Eu não racionalizo minha respiração ao estar falando aqui com você. Eu não preciso racionalizar o afeto. Eu posso sim trabalhar para ser, que eu acho que é o que a minha família fez ao longo dos anos. Eles se reorganizaram e trabalharam para poder ter uma troca de afeto comigo. Eu acho isso extremamente louvável, acho bonito, mas isso é deles e isso é mais sobre eles melhorarem como seres humanos, porque eu acho que isso faz bem mais para eles e, consequentemente, vai fazer um bem em mim. Mas eu sempre digo isso para meu pai, para os meus tios, que é: o senhor não está fazendo, não vejo isso como um presente. Eu vejo isso como algo bonito e transformador para sua existência em si. Consequentemente, vai melhorar a nossa relação. Mas eu não acho que isso é um presente. Não acho, porque isso deveria ser a premissa básica entre nós. Então, eu não vou pegar o básico e supervalorizar. Eu apenas vou tratar o básico como básico. Eu vejo todo o percurso, mas eu não vou supervalorizar e te dar uma medalha porque agora você está se reorganizando para que eu possa ter espaço na sua vida. Desculpa, isso já deveria ter sido básico desde sempre. Agora os tempos estão ajudando também mais as pessoas, né? Quando eu era criança, era na década de 80. Veio também o boom da AIDS e toda a problemática da AIDS. Então, minha geração, ela cresce com estigma da morte, e que é a minha prática da vivência do amor e da minha liberdade que vai me levar à morte. E hoje a gente já entende, com o lugar do HIV, da medicação, das coisas como elas estão, que isso não é mais uma sina. Então, eu vejo, por exemplo, as gaysinha nova, jovens hoje, elas já não vivem sobre esse estigma. Elas já não têm mais o câncer gay. Porque se você pega, você trata. Você não contamina. Você não... Então, o mundo se reorganizou, a ciência se reorganizou e as pessoas estão se reorganizando também. Isso eu acho bonito. Esse movimento de estar vivo, da potência da vida e de como ela é transformadora. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para melhorar na sociedade, na minha família, em mim mesmo. Mas eu acho que a gente está em movimento, sim. O movimento é para cima, é ascendente, eu acho. É lento, mas é ascendente.
Pedro, eu citei aqui já, acho que mais de uma vez, a Alice Carvalho, né, sua colega. Ela está agora brilhando lá na novela, né, Renascer, com papel de destaque, como a Joaninha. E ela contou para a gente aqui uma coisa que chamou muita atenção, assim, quando a gente publicou, que ela ganhava R$ 600, cara, antes fazer o primeiro papel importante dela na televisão, que acho que foi Justiça, né? Ela falou: pô, eu vivia com R$ 600, cara, e é muito pouco, né? Por mais que seja a realidade de muita gente no Brasil. Pô, aqui em São Paulo, cara, numa padaria de bairro rico, um sanduíche custa R$ 30, né? Então, isso, quando a gente publicou, chocou muita gente, foi assunto, assim, durante um bom tempo nas redes sociais. Você falou que você vem de duas famílias pobres, né? Como é que foi a tua realidade em termos de grana na faculdade? Por exemplo, eu estava vendo agora, recentemente, um artigo sobre as universidades públicas, né, que uma boa parte dos alunos de cota, por exemplo, eles não têm dinheiro para o transporte. Eles estão na faculdade, eles conseguiram uma vaga, mas eles não conseguem chegar na faculdade. Como é que é a tua realidade, cara, e o quanto ela mudou a partir do momento que você começa a fazer sucesso em produções mais requintadas e que tem mais visibilidade?
Olha, na faculdade, muitas vezes eu tive que decidir entre. Não tinha bandejão na minha época, né? Não tinha restaurante universitário, então a gente tinha que se virar para comer. Eu estudava, a maioria dos meus períodos eram dois turnos, então eu chegava de manhã, muitas vezes saía na hora que a universidade fechava, até porque eu era muito rato de biblioteca. Não tinha internet em casa, eu vim ter internet. Meu Deus, eu acho que eu vim ter internet em casa quando eu fiz justiça. Justiça foi em 2016. Eu vim ter computador em 2016. Até fiz a faculdade inteira entregando. Eu entrei na faculdade em 2002. Então eu entregava. Eu não sabia mexer em computador, eu tenho dificuldade com computador até hoje. E eu entregava em papel pautado. Eu era o único aluno da turma inteira que entregava os trabalhos escritos à mão. Até hoje eu sou uma pessoa da escrita à mão, então quando eu tenho que organizar alguma coisa de dramaturgia no teatro, eu escrevo à mão, entrego para alguém que vai transcrever para o computador. Tem essa coisa estrutural que eu nunca consegui resolver, que é também porque eu tenho muita resistência à tecnologia, sou muito do analógico, então tem essa coisa aí também. Mas por muitas vezes, eu tive que decidir entre comer e ter o dinheiro da Xerox que o professor mandava tirar na coisa, ou o dinheiro para ir para a faculdade. Já cheguei aí para a voltar da faculdade a pé. Levei, sei lá, 6 horas para chegar da faculdade na minha casa a pé. Claro, num lugar de juventude, de muita energia, nunca num lugar de nossa, minha vida é horrível. Porque era a minha vida, era o lugar que eu cresci. Eu vi o início da discussão de cotas. Se eu não me engano, quando eu entrei, as cotas não existiam ainda, tá bom? Ou estava muito no início. Eu vi a revolução das cotas e vi o quão era sofrido para as pessoas que entraram com cota, que às vezes tinham situações muito piores, muito mais precárias do que a minha. Eu sou fruto da revolução do primeiro governo do Lula. Que realmente foi uma revolução política. Meu grupo de teatro só existe por causa daquela realidade. Porque o meu grupo de teatro foi feito ali, foi organizado em 2004. Quando a gente sai da faculdade, existiam leis de incentivo federais e estaduais que vinham daquela lógica de governo. Então foi algo muito revolucionário. A gente só existe por 20 anos porque a gente surgiu naquele contexto histórico, com editais, quando o Estado entendeu que tinha que entrar. Porque senão a arte não ia existir, porque não tinha mais como, se não tem essa lógica de conseguir patrocínio isolado, ou como era muito antigamente, que era eu vendo meu apartamento, porque depois eu sei que a bilheteria vai dar. Já não se vivia mais de bilheteria. O Estado, na Europa, já tinha entendido isso, que o Estado tinha pego todas as coisas culturais para si. E a gente estava aqui nessa reprodução dessa prática, e foi uma revolução, porque é isso, um grupo de 6, 8 pessoas. Fora do eixo, desse eixo aí, Rio-São Paulo, e a gente vive de teatro. Eu vivo de teatro do meu ofício desde que eu saí da faculdade. Enquanto eu estava na faculdade, eu ainda dava aula, dava umas oficinas, uma coisa ali, mas quando eu saio da faculdade e a gente faz esse grupo e tudo mais, eu vivo disso desde sempre, assim. Nunca tive outra profissão. As únicas assinaturas de carteira de trabalho que eu tenho na vida são as assinaturas que a Globo, na época que a Globo ainda assinava carteira, assinou no Justiça, no 13 Dias. Então, ó, você pega a minha carteira, só tem essas assinaturas. A gente recebe muito mal, também muito mal. Eu, na minha realidade aqui, a gente continua recebendo muito mal. No audiovisual, eu também considero que eu recebo muito mal. E mesmo agora tendo chegado em lugares de elenco principal e às vezes de co-protagonismo, junto com as pessoas que eu trabalho, eu ganho muito mal. Porque também é a lógica do mercado. Meu trabalho hoje em dia, meu trabalho artístico, pelo que ele é, ele talvez tenha 40% do valor total. Porque o resto é o tipo de influência que eu tenho, a quantidade de seguidores que eu tenho. Tudo isso vai influenciar não só na chegada de personagens, como também na negociação de cachê. Geralmente, quando vão negociar o cachê comigo, eles dizem que o meu co-protagonista já levou todo o dinheiro. Eles dizem isso. Diz, não tem dinheiro para te pagar. Eu sinto que quando eles vêm me procurar é porque eles precisam de um ator que eles podem pagar mal. É quase isso. Eles praticamente me dizem isso. Ah, Pedro, a gente está te procurando, a gente te adora, mas a gente só está chegando em você porque a gente precisa de um ator que a gente tenha que pagar mal, porque os outros atores jamais vão aceitar esse valor. Mas eu ainda trabalho no lugar da sobrevivência, da existência. Eu trabalho, eu não escolho personagem, não escolho personagem. Eu faço o que me dão. Porque eu preciso pagar minhas contas, porque tem pessoas, tem minha mãe, tem gente que depende de mim. E se eu não tenho, eu não tenho, e algumas outras pessoas ficam ali com a existência com o pé na precariedade. Então, e a própria lógica, né? Antigamente eu achava que o streaming chegando aqui, as plataformas chegando aqui, ia ter mais trabalho e mais possibilidade da gente. Acaba que tem, mas também a gente tem perdido muitos direitos. E eles querem pagar muito mal. É muito mal que se paga. Parece que uma plataforma quer superar a outra. Parece que uma quer superar a outra. Ah, essa daqui tá pagando mal, eu vou pagar pior ainda. E aí, assim, eu fico preso num lugar, as pessoas olham para mim e dizem assim: você tem que ganhar prêmio. Quando eu tento subir o cachê, os produtores de elenco dizem assim: mas quais prêmios você tem? Quantos seguidores você tem? Eu não tenho prêmio nenhum. Aí eu faço: mas como é que eu vou ganhar um prêmio se não me dão personagens capazes de ganhar? Então vira um ciclo eterno, assim. Eu tô num lugar financeiro que é um lugar muito estagnado e que faz com que eu não consiga efetivamente transformar a minha vida. Eu não tenho um apartamento próprio. Ano passado eu tive que entregar meu apartamento e ficar sem apartamento, porque senão ia ser um caos minha vida. Então eu passei 10 meses sem casa, salvo por uma produção que era Guerreiros do Sol, que eu ia passar 10 meses. Tipo assim, no começo do ano, eu tava sem saber o que fazer, porque eu ia ter que ficar sem casa. Eu vou voltar pra casa do meu pai, eu vou pedir pra morar com algum amigo, eu tava numa grande encruzilhada. Aí, esse trabalho cai na minha mão, Guerreiro do Sol, e eu tinha que passar 10 meses no Rio. Foi a salvação da minha vida. Eu entreguei o apartamento, porque eu já ia ter que entregar. A Globo me mantém lá no Rio, como eu sou um ator de fora, então eles pagam um lugar pra eu morar e tudo mais. E aí, eu tive um tempo de me reorganizar. Mas agora, no lugar que eu estou agora, nesse momento, o relógio já começa a contar. Já começa a contar quanto tempo eu tenho de sobrevida. 3 meses? 2 meses? Tá, 3 meses se não acontecer nenhuma emergência. Eu não posso, não pode acontecer nenhuma emergência na minha vida, nem na vida de ninguém perto de mim. Senão, eu perco um mês inteiro ou 2 meses inteiros de possibilidade de ter uma existência tranquila. É, não é toda hora que eu tenho trabalho. Agora mesmo, eu estou numa situação, vou ser bem, bem honesto, estou numa situação onde eu não tenho nenhum trabalho em vista, só estreias. Mas eu não tenho nenhum trabalho em vista, a não ser no áudio, no teatro. E o trabalho que eu faço no teatro, ele não consegue pagar a minha existência. O meu grupo é um leão. A gente tem salário, a gente tem plano de saúde, mas Lutz consegue viabilizar tudo isso. A gente tem plano de saúde, tem salário, tem 13º, mas o valor do nosso salário, ele não paga minhas contas mensais. Ele não paga meu aluguel, minha água, minha luz, minha internet. Isso ele não paga. Consequentemente, ele também não paga, não sobra nada para comer. Eu tenho que me virar, tem que surgir alguma coisa, nem que seja uma diária, uma publicidade, uma coisa que seja um dia filmando, e aí eu consigo, tudo bem, esse mês eu tive uma diária extra de um negócio ali, eu tenho minha alimentação desse mês. Tem um lugar muito que é igual ao trabalhador. É por isso que eu me sinto tão trabalhador. Eu me sinto tão do lugar que não é do lugar do glamour, do devaneio, que às vezes a gente até mimetiza, porque faz parte do mercado, faz parte da lógica da indústria. Eu ali aparecer numa revista ou num programa bem vestido, com roupas que não são minhas, porque eu não teria dinheiro para comprar. É tudo uma grande ilusão montada. E às vezes isso é muito desgastante, porque depois a gente volta para a nossa realidade, onde as contas não estão batendo, aonde até hoje é uma coisa muito, muito da minha realidade. Um grande sonho que eu tenho é conseguir efetivamente pagar um plano de saúde para minha mãe. Um plano de saúde para minha mãe. Eu nem consigo viabilizar em sonhar em ter uma casa, ou dar uma casa para minha mãe. Eu queria dar o plano de saúde. Se eu conseguisse dar o plano de saúde da minha mãe, eu ia me. Mas, se eu der o plano de saúde, eu não consigo ajudar nas outras coisas. E aí, se eu não ajudo nas outras coisas, como é que ela come? Como é que ela existe? Então, não tem como ser o plano de saúde. E, ao mesmo tempo, é uma senhora de quase 70 anos que precisa urgentemente de um plano de saúde. Então, assim, é muito cruel. Eu questiono todos os dias a escolha, o ter direcionado a minha vida para isso. Quase semanalmente, eu penso quais são os planos B, C, D, E, F que eu tenho que desenvolver. Porque é isso, a idade vai chegando, eu tenho 42 anos, as coisas vão ficando mais complicadas. Apesar que eu sinto que o audiovisual, depois que eu fiz 35 anos, foi que eu comecei a trabalhar mais com audiovisual. Porque eu acho que no audiovisual a juventude precisa ser bela, a juventude precisa ser gostosa, precisa ser bela. Eu não sou gostoso e belo dentro da lógica do padrão. A partir do momento que eu faço 35 anos, na maturidade, parece que os homens, sobretudo os homens, as mulheres não, fica complicado para elas ainda. Mas para os homens, a gente pode não ser belo. E ainda assim, eu consigo estar ali de marido da Vanessa Giacomo. Porque a maturidade dá essa permissão para o homem. A juventude não. A juventude tem que ser bela, tem que ser gostosa, tem que ser padrão. Então, quando eu era jovem, eu não conseguia entrar no mercado, porque eu não respondia. Agora que eu já estou na maturidade, eles começam a a ampliar as permissões para mim. Para as mulheres, não, né? A mulher, independente da idade, ela tem que estar ali seguindo um padrão. É de uma crueldade absurda, de uma estupidez também. Porque quando a gente pega um trabalho como esse, como o jogo que mudou a história, e a gente vê aquela cara, aqueles atores, aquela realidade, que é a realidade da vida, que é o tempo da vida, né? Que são as caras da vida, a temperatura da vida. Isso eu acho incrível, isso eu acho maravilhoso. Eu acho que é quando o próprio Cangaço Novo também está lá, o que são aqueles rostos, o que são aqueles corpos, aquelas caras, aquilo é muito mais próximo da vida, muito mais próximo da realidade do que a gente vê no cotidiano, da complexidade da vida. E aí, assim, esse é o audiovisual que me interessa. Eu não me interessa, senão eu teria também, que também não seria do outro mundo eu ter talhado o meu corpo, eu ter padronizado e ficado com o corpo todo rasgadinho. Seria uma coisa do outro mundo, as academias estão aí. 6 meses você alcança isso. Mas não é o que me interessa, não é o que me motiva. Eu não gostaria de estar ali. Que personagens viriam para mim se eu talhasse tudo isso no meu corpo e na minha cara? Começasse essas harmonizações faciais e tudo mais. Que tipo de personagem ia vir para mim? Para mim, aí iam ser os personagens que me incomodariam. Não são os personagens que eu faço hoje que me incomodam, da realidade social que eles têm, da problemática que eles têm, de serem vilões ou não vilões. Não me, mas se eu tivesse que fazer esses corpos de academia, aquela realidade vã, talvez isso me deixasse muito mais infeliz. Mas talvez com dinheiro, com mais dinheiro no bolso. Então, assim, é essa gangorra, entendeu?
Ô Pedro, infelizmente, não me surpreende esse seu relato, cara. A gente está aqui há muitos anos entrevistando gente de todas as áreas, né? E a gente sabe que a realidade é essa, em especial nas artes cênicas. Mas se você for falar de esporte, por exemplo, é muito parecido, né? O esportista profissional do Brasil e várias outras áreas, né? Mas assim, é fácil falar, né? Quem está aí na batalha por um plano de saúde e tudo, talvez. Mas assim, tem uma coisa que eu acho legal te dizer, que a gente vai aprendendo com o tempo. Alguém aí, algum sábio já falou isso em palavras bonitas, que é alguma coisa parecida com a ideia de que o dinheiro é um animal que não gosta de perseguir, aliás, de ser perseguido, ele persegue, né? Então ele vai atrás do talento, da construção e das obras genuínas. Eu acho que é uma questão de tempo e de pouco tempo. Que essa coisa de te chamar porque tem menos grana vai mudar, cara. Evidentemente,
Axé.
com esses papéis que. Porque é muito louco, né? As pessoas veem você lá na Globoplay ou na própria TV Globo, né? No Sob Pressão, por exemplo, e acham que, sei lá, você sai dali e vai para uma banheira de espuma com champanhe na revista Caras, né? Mas o fato é que essas obras vão construindo, né? Vão construindo
Sim.
a sua reputação, a sua percepção de valor. Então, acho que é uma questão aí de pouco tempo esse talento que já é reconhecido por muita gente, como a gente aqui, comece a ser remunerado, né? Eu acredito muito nisso. Você falou de uma coisa, você falou de um aspecto do teu trabalho, que é o corpo, né? Você falou que você, né, tem um tipo de físico, de rosto, etc., que não são correspondentes ao padrão do gostosão, do bonitão e tal. A gente conversando aqui antes de gravar, né, eu perguntei o seu peso, né? Você me falou que você ficou durante muitos anos abaixo de 60 quilos, é um cara naturalmente magro, né? E que agora você tem 70 quilos, né? 70 e pouquinho. Como é que é? Como é que é, cara? O que que você tem feito para cuidar da sua ferramenta principal aí, né, de trabalho? O que que produziu esse ganho? Foi um ganho natural de peso ao longo do tempo? Você
Eu acho que
trabalhou para isso?
foi comer mesmo. Eu sempre me alimentei muito mal, não, juro, foi comer. Era desse lugar de precariedade mesmo, assim. Eu não sou uma pessoa que gosta de comer. Então, eu tenho realmente uma tendência a ser magro porque eu não piro em comida, não piro. Mas eu não, aí isso me fazia não priorizar a alimentação. Então, sei lá, eu deixava de me alimentar porque eu precisava ver um filme. Então, como eu sabia que eu não sentia fome, então em vez de eu pensar em jantar, eu ia ver um filme no cinema. E me alimentava com subcomidas, assim. Depois da vida adulta, já trabalhando ali, passando dos 35 anos, ou seja, ontem quase, é que eu vim ter essa consciência. Acho que meu metabolismo também deu uma mudada, né? Passei ali dos 33, eu percebi que a coisa não era mais tão igual. E eu não perdia peso mais tão rápido como eu perdia antes. Mas eu era tão desapegado de comida que eu já cheguei a passar fácil 2 dias sem comer. Eu comia porque minha boca começava a amargar e eu fazia, ai, tô enjoado. Aí eu fazia, gente, eu tô há muito tempo sem comer. Aí eu ia comer. Então, tinha uma coisa de não priorizar a comida e da precariedade mesmo, da dificuldade de quando se alimentava, se alimentar de miojo, se alimentar de alimentação. Então, eu era muito mais amarelado. Eu olho para as minhas fotos antigas, eu faço, gente, era difícil. Eu acho que tinha uma coisa de subnutrição mesmo. Entendeu?
Pô,
Da dificuldade.
eu achei que você ia me dar uma resposta incrível, que você
Não.
estava suplementando com
Não.
creatina e tal, que basicamente era falta de comida mesmo.
Tinha esse lugar, assim, não num lugar, ó, eu passava fome, não era isso, mas era uma série de fatores. Não priorizava uma irresponsabilidade com a saúde, e também um pé na precariedade, sim.
Pedro, cara, a gente já estourou todos os tempos aqui, mas a conversa está tão boa que eu não resisto a fazer mais uma pergunta para a gente fechar, que é o seguinte: você falou que não tem nenhum trabalho agora na agenda assim para os próximos dias, mas você tem estreias, né? Uma delas, eu estou lendo aqui, eu não sei se é uma estreia, mas enfim, me fala sobre a ideia de você fazendo comédia, né, cara? Porque quem te viu como Carniça, por exemplo, que era a encarnação do Boitatá chupando manga, né? O cara
Sim.
do mal, assim, o cara mais vilão impossível. Tem uma certa dificuldade de imaginar você com Leandro Hassum numa comédia e tal, né? Então me conta aí esse filme, né? O Rei da Feira. É isso? É um filme?
Isso.
Como é que é, cara, essa história de comédia para você? Foi facinho ou também é um outro bicho complicado?
Então, essa é uma invenção daquele louco, que é o Leandro Hasson, né? Que é um louco. Amo demais o Leandro. Eu fiz uma série com ele, chamada BO, uma série da Netflix, que a gente faz ali, quase que, quando eu apareço, eu tô muito colado com ele. E já foi uma loucura muito grande, né? Eu fui convidado para fazer pelo Pedrinho, que era um dos diretores do Segunda Chamada. E aí eu fiz, mas você tá doido? Como assim? Com o Leandro Hassum tá doido demais? Aonde que eu, né? Não sei fazer isso, não sei fazer isso. Sei, já fiz comédia no teatro, mas o tempo do teatro é tão diferente, eu acho tudo tão diferente entre teatro e audiovisual, assim, é como se fosse planetas diferentes. Que para mim não serve muito, assim, como exemplo, a minha experiência no teatro, ter feito comédia, para mim ela não cabia enquanto vivência, para uma possibilidade de fazer uma comédia pastelão com o Lelê. E aí vai eu lá, né? Todo mundo confiando, me ajudando ali na minha autoestima, vai dar certo, vai dar certo. O Lelê, muito parceiro, muito gênio, muito parceiro. O Lelê é um ator de contracena. O tesão dele é a contracena, é o diálogo. Então foi maravilhoso ali, né? Corta, a série estreia, tudo bem, tudo certo, passou. Quando foi, no finalzinho do ano passado, começo desse ano, o Leandro me indica para esse filme que ele ia fazer para ser co-protagonista com ele. E aí eu fiz assim: o Leandro tá muito louco, Leandro tá muito louco. E aí eu vou conversar com a direção, com o Felipe, tarará. Leio o roteiro e acho o roteiro genial, achei o roteiro muito divertido. Eu faço esse feirante, o filme tem um pé no Ghost, então é como se fosse uma mistura de. É como meu personagem é uma mistura de Patrick Swayze em Ghost com o Vadinho
Dona Flor.
do Zé Bilker, do Dona Flor ali, aquele Vadinho especificamente do Zé Bilker, que é aquela energia. Zé Bilker é um ator que eu gosto muito, assim. Eu não sou muito de gostar de atores, mas o Zé Bilker para mim é um dos maiores do mundo, amo demais e é uma influência. E aí assim lá vai eu fazer. esse filme com o Lelê. E foi maravilhoso, assim. Eu aprendi demais, porque assim, eu aprendo muito com os meus colegas, aprendo muito com os protagonistas das produções que eu faço, com os colegas, com os colegas do meu. Eu tenho muita sorte, né? Trabalhar com a Alice, trabalhar com o Leandro, trabalhar com a Débora Bloch, que eu já trabalhei algumas vezes. Acho que são protagonistas que são faróis. Eu sempre acho que o protagonista, ele não dá conta só do que tá na câmera, não é só sobre o que tá na câmera. Ele é o farol da produção, ele é o farol daquele elenco. É ele que dá o tom de tudo. Então, é um trabalho extra, é um trabalho que vem junto com o fato de você ser protagonista. Os protagonistas que foram poucos, que eu trabalhei, que eram muito autocentrados, foram em produções que não foram tão legais. E isso se vê na câmera, de certa forma. Então, para mim, foi um desafio muito grande, mas que ali na contracena, e justamente por sermos atores de vivências e de lugares tão diferentes, é que eu acho que esse filme tá muito legal.
Acho que fazia tempo que eu não estourava tanto os limites de tempo aqui. Isso é um ótimo sinal, sinal que a conversa fluiu, né? Eu tive um prazer gigantesco em te conhecer, carinho, em te ouvir. Recomendo que as pessoas vão procurar, se ainda não conhecem, procurar o trabalho do Pedro Wagner. O jogo que mudou a história está no ar lá no Globoplay, maior sucesso, tal do. Ele já citou o Júnior, né? O Zé Júnior, que já. Você tem uma ideia, o Pedro, o Júnior foi capa da Trip, eu acho que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, ele foi capa da Trip, porque a gente já enxergava ali todo o potencial dele, não nas artes cênicas, né,
Maravilhoso.
que foi um caminho que ele
Sim.
pegou agora mais recente, mas era já uma liderança periférica muito
Ele tem
importante.
feito uma revolução no audiovisual. O que a
É.
presença dele é revolucionária para o audiovisual.
E até também importante citar um outro amigo nosso, que é o Heitor Dalla, né, que está lá na direção.
Sim,
Tem
maravilhoso,
uma obra
maravilhoso.
muito legal. Também, para quem não viu, Cangaço Novo é fora do comum, tem Irmandade, tem Onde Nascem os Fortes, tem um monte de coisa aí que o Pedro fez e que certamente está pavimentando aí uma estrada maravilhosa para ele. A grana vai vir, já estou vendo ela vindo atrás de você. Daqui a
Oh,
pouco você vai
glória!
estar. Tá... Daqui a pouco você vai estar com o seu cofrinho um pouco mais recheado, a mamãe com plano de saúde de primeira linha, com apartamento, se Deus
Oh.
quiser. Eu só vou torcer, cara, para você não investir a sua primeira verba de sobra numa harmonização facial ou num quilo de creatina e um plano de 6 meses de supino, né, cara? Ô,
Não,
Pedro.
não, não.
Muito prazer, cara. Adorei te conhecer. Você, pô, é uma figura deliciosa. Espero que você continue nesse trabalho minucioso de tirar as pequenas porcelanas do armário aí do cofre e exibi-las. Isso é um trabalho muito importante para nossa sociedade, né? Que ainda tem esse machismo burro, né, cara, imperando. E a gente se despede então, Pedro, com muito prazer assim pela oportunidade de te conhecer melhor e de compartilhar isso com os nossos ouvintes. Obrigado mesmo.
Ah, eu que agradeço. Achei maravilhosa essa conversa. Das melhores que eu tive assim nos últimos tempos, assim, de troca mesmo. E vou querer ouvir isso, vou querer agora acompanhar cada vez mais esse programa de vocês. E muito obrigado mesmo.
Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip, no ar há mais de 39 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também você pode procurar a gente nas plataformas digitais onde costuma ouvir os seus podcasts favoritos. A gente está em todas: Spotify, Deezer, Google Play e outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá!
Você ouviu Trip FM.